Oi, gente! Estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre os nossos desejos e inseguranças para esse ano. E para isso, eu trouxe aqui minha amiga Geisiane, especialista em planejamento, organização. E a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, trocar aqui as nossas expectativas, né? E um pouco do conteúdo, né, de cada uma, que são bem diferentes, mas se complementam muito.
Exatamente, e eu tô, né, do lado da Mayara, que é especialista em autoconhecimento. E para dar início nesse bate-papo, eu queria saber um pouquinho, Má, como é que começou o seu 2020? Como que tá começando aí o seu ano de 2020?
Então, eu sinto que eu tô meio que nessa mudança de personagem, né? Quase como se eu estivesse trocando de lugar com você, porque eu tô me inspirando muito nesse arquétipo que você representa pra mim, né? Que é essa coisa de Capricórnio e organização, planejamento, metas, dedicação, que são coisas que eu admiro muito, mas eu sempre tive muita dificuldade de exercer isso na minha vida, né? Então, eu sempre estava muito nessa parte de autoconhecimento e isso me faltava demais. E esse ano eu senti que eu precisava mudar isso, né? Então, eu estou muito focada em conseguir me organizar, planejar e o mais principal, né? Tirar isso do papel, ter um norte mesmo de saber para onde eu estou indo, né? Eu já consigo sonhar e almejar as coisas que eu quero a longo prazo, mas agora eu tô buscando formas de trazer isso para uma realidade palpável do dia a dia e saber, né, que cada dia, quando eu acordo, todas as minhas ações que eu tomo durante o dia estão alinhadas com esses meus sonhos, né, e eu tô fazendo acontecer, por mais que seja a passo de formiguinha. Então, tá sendo um início de ano muito focado nisso, de organizar, planejar e realizar.
Legal. E é interessante que você falou, né, que começou o seu ano visualizando um perfil que não é o seu, né? Digamos que seria o meu perfil, e eu dei início a esse ano novo meio que sendo obrigada a ir pro que você leva para as pessoas, que é esse autoconhecimento e essa perspectiva do outro através do amor, do respeito, justamente pela minha necessidade de estar sempre ali alinhada com a organização. Vou explicar o motivo. A gente está na terceira semana do ano, né? E eu já tô a todo vapor, eu quero fazer tudo, eu quero, sabe, realizar e ver o resultado, tal, tal. Só que as pessoas parece que ainda não pegaram esse ritmo. Então, eu tô tendo que ter um olhar com mais amor e respeito, né? Pra essa forma que o outro vê e entender que vamos com calma, porque afinal de contas é só o primeiro mês do ano, né? E entra um pouco nisso também. É, eu até anotei aqui, né, gente? Tem a nossa cola, claro. O que eu espero desse ano, né? E eu trago por mim, assim, que 2020 vai ser um ano de muita realização. É, eu venho de um momento de preparo. Eu me dediquei em 2019 para me preparar para muitas coisas, tal. E essas coisas eu quero que tome forma mesmo agora em 2020. Então eu tô trazendo isso, alinhando essa questão do autoconhecimento com a prática, porque eu acredito que conforme vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo mais e algumas coisas que antes faziam sentido, parece que agora já não faz mais, aí você tem que ficar se reciclando. Falando um pouquinho disso, né, a gente falou de desejos e inseguranças. Você trouxe, né, os desejos que você tem para esse ano. E eu trago também essa questão das minhas inseguranças, né? Que eu acredito que preciso muito aprender a desenvolver ainda mais a mentalidade do tá tudo bem, a coisa tá acontecendo e não me cobrar tanto.
De soltar um pouco o controle, né?
Exatamente. Então, a minha insegurança a respeito de 2020 é muito isso, é deixar a coisa acontecer, sabe? O pessoal fala, né, de entrar no flow do ano, porque eu tenho essa dificuldade. Para você, assim, que já tá dentro desse mundo, né, do autoconhecimento, que tem mais essa perspectiva, você tem insegurança também, assim, como nós mesmos?
Muitas, e às vezes eu acho que quem tá muito imersa nesse universo do autoconhecimento acaba, às vezes, tendo até mais insegurança, mais noia, porque você meio que idealiza, assim, tipo, a versão perfeita, né? E você, quando você sabe das coisas, né? Então, isso, você tá estudando ali sobre o autoconhecimento e tal, e é meio que aquilo, quando você tem aquele saber, mas você não aplica ele na prática, isso Porque é uma responsabilidade, né? Quando você Sim. sabe de algo, aquela informação, não tem como você deixar de saber ela. E uma vez que você sabe, o que que você faz com aquilo? Então, chega uma hora que você vai sabendo de um monte de coisa, mas se você não tá colocando isso na sua prática, né? No dia a dia, pra tá mudando a sua realidade, isso começa a pesar, né? Uma responsabilidade sua mesmo de aplicar. Porque esse conhecimento, se você não aplica, ele não serve de nada. E ele pode até se tornar um peso, né? Algo desconfortável, porque você pensa, nossa, eu sei de tudo isso e mesmo assim eu levanto todos os dias e faço tudo igual, né? Não mudo os hábitos. Então vem esse peso, assim, essa cobrança interna de, nossa, não tô fazendo, não tô mudando, né? E aí pra mim, você veio dizendo, né? Que tipo, você vê esse tempo todo se planejando, mas agora a questão do autoconhecimento tá batendo mais na sua porta, que você Sim. tá vendo a importância dele também, até pra poder lidar melhor quando as coisas saem do controle Exato. Daquele seu planejamento.
Sim.
E o meu já é o contrário, eu vim muito tempo nesse caminho de autoconhecimento pra entender o que eu quero, onde eu quero chegar, e por que que eu não conquistei as coisas que eu queria na vida, e como que faz. E aí agora tá batendo na porta pra mim essa necessidade de me planejar, organizar e trazer assim pro material, pro palpável, porque só sonhar, só me conhecer pra entender o que eu quero, não é suficiente pra realmente transformar a minha realidade, né?
Sim.
Então eu percebo como esses dois assuntos assim se complementam e é como se eles fossem as asas, né? Autoconhecimento é uma asa e o planejamento é outra. E você não consegue voar só com uma asa, né? Você precisa Sim. das duas. Então esse nosso encontro pra mim tá sendo épico, né? Porque eu consigo ver em você, né, todas as coisas, as qualidades, habilidades em mim que eu quero desenvolver e agregar mesmo, né, na minha personalidade para eu conseguir ir pra frente. E é legal que a gente consegue ter essa troca, de eu também trazer Sim. pra você essa outra visão, né?
E traz, né, a questão do equilíbrio, porque essa nossa relação, ela traduz muito o equilíbrio na minha visão. Justamente por isso, a pessoa que ela tem ali, eu colocaria até como certa facilidade, né? A pessoa que tem uma facilidade para planejar e executar a coisa na prática ali, né? Tipo, eu faço ali o planejamento da minha semana e sim, a coisa vai acontecer exatamente daquele jeito porque eu vou fazer acontecer.
Uhum.
Só que normalmente a pessoa com esse perfil, que é o meu perfil, ela não tem essa base aí do equilíbrio. E muitas vezes tem a insegurança da ação até que tudo esteja perfeito. E é muito que a gente conversou quando a gente começou a se falar sobre todos os projetos que a gente tem e tal, que você trouxe isso pra mim. Não, vamos fazer. E é uma coisa que pro meu perfil era assustadora.
Tipo, de dar aquele empurrão. Ó, você já tem todas as ferramentas necessárias, não tem mais o que ficar esperando, você Exato. Já tá pronta. Que esse gás de coragem, eu acho que o autoconhecimento traz isso pra gente, né? Quando você se conhece, você aprende a reconhecer suas habilidades e também a valorizar, né? Você percebe que eu não preciso ficar buscando mais coisas externas pra sentir que é o momento certo, eu me sentir apoiada e ter coragem. Sim. Você consegue tirar essa coragem de dentro. E a minha maior insegurança é em relação a realizar, né, as coisas, pôr na prática. Porque igual eu falo, ah, eu me conhecendo, eu consigo entender bem, nossa, o que eu quero, onde eu quero chegar e qual seria, sei lá, o ano perfeito pra mim e posso ir lá fazer minhas metas, mas e na hora de levantar cada dia e fazer aquilo acontecer? Então pra mim entra muito aquela coisa de eu mesma me cobrar e meio que me sentir culpada, porque eu de ter essa dificuldade mesmo de me organizar no dia a dia e fazer as ações alinhadas com aquilo que eu tô sonhando e de sentir assim que, ah, eu vou lá, sonho, inspiro outras pessoas, mas chega na hora eu não consigo fazer, tenho dificuldade, não sei direito pra onde eu tô indo, quase como se fosse andar no escuro, né? E aí vem aquela culpa, aquela coisa, nossa, eu sou uma fraude, né? Então essa é a minha maior dificuldade de trazer mesmo pra realidade, né? Pegar tudo aquilo que eu sonho e que já é produto desse meu autoconhecimento, de eu entender quem eu sou, onde eu tô e onde eu quero chegar. Mas e agora? Como que eu faço pra sair desse ponto aqui onde Sim. eu tô pra ir até lá?
Sim.
Essa é a maior dificuldade é muito estranho, porque é uma coisa que é tão simples pra algumas pessoas.
Pra algumas pessoas.
Pra mim é uma dificuldade enorme, assim, de visualizar isso, sabe?
Sim.
Passo a passo, na prática, essas coisas que são maiores, né, a longo prazo, essa coisa muito reflexiva, existencial, que às vezes é difícil para algumas pessoas, Para mim é o que eu faço assim, o tempo todo. Se eu estou respirando, estou fazendo isso, refletindo de uma maneira profunda, mais nas coisas do dia a dia, sabe? A prática é uma coisa assim que eu tinha, né? Vou dizer até no passado, porque eu já estou mudando isso. Muita dificuldade de realizar e de aterrar mesmo, sabe? Sim. Então, está sendo muito importante para mim eu estar me cercando de pessoas que vivem e agem dessa forma que eu quero, né? Tipo, esse comportamento que eu quero conquistar, pessoas que têm essa facilidade de planejar e realizar, até para tanto para você se inspirar nas ações da pessoa, quanto até para você se contaminar pela energia dela, né? Se influenciar por tabela. E acho legal a gente trazer essa lembrança, né, de que a gente tá com bastante energia de Capricórnio, favorável, então não só esse ano, mas o momento que a gente tá agora, de janeiro, é muito, muito potente pra você sentar, organizar, né, tipo, a sua vida no geral e planejar, né, traçar aí seu plano de ação, o que, que você vai querer fazer, porque a gente tá recebendo apoio de todos os lugares, né? O universo tá apoiando a gente nisso, então é um momento perfeito pra gente estar...
Independente do perfil, a gente tá tendo uma colherzinha de chá, então é o momento, né? Mesmo se não seja natural. E você falou um pouco aí sobre a questão de como aterrar isso, né? De como materializar o planejamento. E eu gosto muito, sempre que alguém me pergunta sobre planejar e executar, né, algum plano que você tenha, eu sempre dou três dicas básicas, assim, pra mim, essas três dicas, elas precisam ter em qualquer planejamento que queira sair do papel. E a primeira delas, eu vou falar rapidamente, né, sobre essas três dicas aqui hoje, que a primeira coisa é a lista, isso assim, não tem como fugir. Em alguns outros momentos eu já falei sobre isso, quem tá acompanhando aqui já deve ter me ouvido falar a respeito desse assunto, que não tem como você planejar algo e não saber o que você precisa fazer para que aquilo se concretize. E é exatamente aí que a lista entra, que é uma lista que ninguém tem desculpa, tipo, ah, não tenho acesso a fazer isso. Não, você vai pegar um papel, uma caneta, senta a bunda na cadeira e põe tudo ali, ou no próprio celular, o que for melhor para a pessoa. Mas, um exemplo, eu quero mudar de emprego em 2020, ok, então você vai pegar ali o seu papel, vai começar a criar a sua lista, colocando tudo que você sabe que precisa fazer para que você consiga mudar de emprego, né? Então, preciso atualizar meu currículo, ok, é um item da lista, preciso me especializar, conseguir fazer um curso para ter uma especialização a mais, para chegar nesse cargo que eu quero, né, ser aceita ali, ok, preciso enviar meu currículo, né? Uma coisa básica, mas por que eu sempre falo da lista? Algumas pessoas já me questionaram a respeito disso. Não, Gê, mas tá tudo aqui na cabeça. Ô, meu filho, você não tem lugar nenhum. Então, se tá na cabeça, não tá em lugar nenhum. Quando você põe aqui no papel, né? A Mayara tá aqui com o caderno, eu tô aqui com o celular, que cada um funciona de um jeito.
A gente trocou já.
Então. E quando você põe ali, você tá materializando, aquilo tá se tornando muito mais real. Então, a lista...
Palpável, né?
Pra planejamento, tem que ter lista, não tem como fugir. Segundo ponto é você acordar todos os dias pensando numa única coisa que precisa ser feita, independente do que acontecer, e está ligado ao seu objetivo. Então, vou usar um outro exemplo agora. Eu quero perder peso, uma das metas de muitas pessoas no começo do ano. Tá, então, todo dia eu preciso comer uma fruta, porque eu tô trocando meus hábitos. Então, eu tirei ali coisas que não prestam e eu comecei a colocar fruta na minha dieta. Todo dia eu tenho que comer uma fruta. Aí você acorda e você já sabe qual é a única tarefa daquele dia que não pode deixar de acontecer para que você esteja um pouquinho mais perto do seu objetivo. E aí a terceira dica, ela amarra tudo isso, que é o que eu vim desenvolvendo em 2019 inteiro, e eu tive muito resultado, que é entender de uma vez por todas que é o longo prazo. A vida vai acontecer no longo prazo. Então, se, por exemplo, você tem uma meta que hoje parece ser muito fora da sua realidade, você vai fazer com que ela se torne mais palpável no seu dia a dia, para que você saiba que está fazendo o que precisa e não fique frustrada ou ansiosa em relação ao resultado. Então, essas são, assim, pra mim, as três coisas primordiais pro planejamento ter sucesso. E aí, nesse percurso de planejar e executar, vem uma série de coisas dentro da gente. E eu queria ver se você também tem aí as suas três dicas para que a pessoa esteja alinhada emocionalmente com ela mesma para fazer com que a coisa aconteça, sabe?
Então, as três dicas que eu separei, a primeira que eu acho que é a base, assim, né, o principal, é você assumir responsabilidade, né? É a autorresponsabilidade, né? Sobre a sua vida, é sobre a gente, né? Mas sobre até todas as coisas externas, né? Então, assim, tô frustrado com o meu trabalho, com o meu relacionamento, ou com algum comportamento meu, né? Sei lá, toda vez, todo ano, início de ano, eu falo que eu vou ser mais saudável, que eu vou me exercitar, depois lá não faço. Por mais que a gente saiba que é a gente, né, que não tá mudando, a gente tem uma tendência de ou terceirizar isso, meio que colocar a culpa, desculpa, ah, porque não tem tempo, sei lá, tenho os filhos pra cuidar, o meu trabalho toma muito tempo, não tem dinheiro pra eu ir na academia, enfim, a gente tenta achar desculpas pra justificar do porquê que a gente não tá mudando essas coisas, que a gente tá insatisfeito, ou, de outra forma, a gente, assim, assume, não a responsabilidade, mas a culpa. E aí também não é produtivo, que aí eu falo, ok, eu sou um fracasso mesmo, que eu sou uma folgada, que eu sou uma vagabunda, não faço isso. E fica lá se culpando, se sentindo mal, e nenhuma das duas opções vai trazer a solução. Então, quando a gente assume a responsabilidade, ela é algo neutro. Não é você achar culpados do porquê aquilo não tá legal, seja culpar algo externo ou você mesmo, mas simplesmente entender qual é a sua parcela de responsabilidade daquilo que você não tá satisfeito na sua vida. Ah, eu simplesmente tenho que mudar esse meu hábito, se eu não tô gostando disso aqui, que eu tô colhendo, eu tenho que mudar o meu plantio. Então, enxergar essa coisa da responsabilidade como algo leve, simplesmente, se eu fizer a minha parte, vai ficar tudo bem, né? E é isso. Disso que eu assumo a minha parcela de responsabilidade, eu não fico com essa preocupação de exercer um controle sobre aquilo que não está dentro da minha responsabilidade, não está dentro do meu alcance. Então, o que está dentro do meu alcance, o que é da minha responsabilidade, eu faço, eu dou o meu melhor. E o que não está, eu solto, né? E disso também de ter paciência, né, com você, com o seu processo, porque não é porque você assumiu a responsabilidade de mudar todas as coisas que você não está contente na sua vida, que você vai fazer isso de um dia para o outro. Vai ter dias que você vai deixar passar, Sim. que você vai errar, mas está tudo bem. Quando você está nessa postura de leveza, de assumir a responsabilidade, é ok, hoje não deu, fiquei meio mal, as coisas, né, não deram muito certo, mas amanhã é um novo dia e eu volto ao plano, né?
Sim.
Aí um outro ponto que eu acho muito importante, que é sonhar. Eu acho muito importante a gente se conectar com os nossos sonhos, porque às vezes a gente entra muito nessa, assim, só de metas e objetivos que quer alcançar e de produtividade, Sim. né? Que a sociedade hoje em dia cobra muito isso, assim. Se você não produz coisas que são, assim, mensuráveis em termos de dinheiro, de volume, de reconhecimento, não tem valor. Uhum. E a gente acaba desconectando dos desejos do nosso coração. Assim, o que me realiza? O que me faz feliz? Às vezes você vai lá e bate uma meta, sei lá, conquista algum objetivo, mas se isso não tá, né, conectado com aquele seu desejo mesmo de realização, de algo que traz uma autorrealização pra você e não necessariamente uma conquista, assim, externa, Não vai adiantar de muito, né?
Sim.
A hora que você chegar lá e conquistar aquilo, você vai ver que, poxa, não era isso que eu tava buscando, não tô sentindo a realização que eu gostaria de sentir. Então, é sonhar e sonhar alto mesmo, sabe? Não é sonhar pequeno, porque às vezes a gente fica com medo de sonhar, que tipo, eu vou sonhar isso aqui, mas se eu não conseguir realizar, aí eu vou me sentir um fracasso. Não, a ideia já é você sonhar além, porque o legal não é tanto assim de você necessariamente realizar aquilo, mas é a pessoa que você se torna pra realizar aquilo.
É o processo, né?
Então aquilo serve de inspiração e aí tudo que você vai ter que mover na sua vida pra chegar naquele seu sonho que você quer realizar é o que realmente vai trazer mudança pra você, né? A satisfação. E por último, ter esse comprometimento então com os seus sonhos, com a sua vida melhor que você quer construir, uma melhor versão sua, né? Sim. E aí você entender que esse compromisso, por isso que eu acho importante as coisas que a gente estabelecer como meta, elas estarem alinhadas com aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente tem de valor, E aquilo que a gente sente que vai trazer autorrealização pra gente, mesmo que aos olhos da sociedade não seja nada valioso, uhum. né? Por quê? Aí, quando você estiver, né, a cada dia, né, se dedicando e precisa de um comprometimento, né, para fazer aquilo acontecer, você vai lembrar o porquê que você está fazendo aquilo. Eu estou comprometida a realizar os meus sonhos. Então, é um compromisso em fazer você feliz. Se você não conseguir ter compromisso em fazer você feliz, você vai ter compromisso com o quê na vida?
É verdade.
Então, eu acho que esse é o principal. É você lembrar que é a sua responsabilidade, né, se fazer feliz. E pra isso não adianta, você precisa Sim. se dedicar e ter comprometimento, né?
Sim, eu vi um vídeo há um tempo atrás, eu acho que eu comentei isso nos meus stories também, sobre a gente olhar pra uma única coisa assim e se amarrar um pouquinho naquilo, né? E eu traduzi isso como uma palavra do ano, né? E ano passado, como eu falei, pra mim, se eu pudesse definir o meu ano passado, teria sido aprendizado. Mas o foco aqui é eu falar de 2020. Eu traduzo o meu ano de 2020, o que eu espero para 2020, em uma palavra. Então, a minha palavra para esse ano é constância. Justamente para reforçar para mim mesma essa questão do compromisso diário. Então, eu quero ter constância em tudo aquilo que eu desejei para mim. Fazer um pouquinho todo dia e saber que a coisa está acontecendo para estar tranquila e não ansiosa. Eu tenho para mim, então, constância. Você tem uma palavra pro teu ano também, baseada em tudo isso?
É, minha palavra, ela é diferente da sua, mas acho que remete à mesma temática.
Sim.
Que é comprometimento, né? Que é igual eu tava falando. De eu me lembrar de estar sempre comprometida com os meus sonhos e a vida que eu quero construir para mim. E eu enxergando dessa forma, né? Ah, cada pequena ação, cada dia, tudo que eu tô fazendo, eu tô trabalhando em prol desse meu sonho, né? Então, eu visualizar dessa forma, pra mim, é algo mais inspirador, né?
Uhum.
Aí, enxergo o compromisso como algo mais leve, né? Porque eu tô trabalhando pra realizar os meus sonhos. Então, tem alegria maior do que essa? Então, é um compromisso.
Sim.
É uma coisa leve, tipo, não é uma obrigação, né? Não é um dever, mas é um compromisso. Pô, eu assumi essa responsabilidade, eu quero conquistar isso, então eu vou realmente me dedicar, me entregar e lembrar todos os dias, né? Todos os dias me conectar com isso, saber pra onde eu tô indo. Principalmente Sim. naqueles dias que a gente acorda mais desanimado,
na bad, né?
É bom a gente lembrar, né? Pra
Sim.
onde você tá indo, pra
Exato.
Que isso te inspire.
Gosto. E eu separei aqui duas dicas de filmes, eu sou da filmagem, que adoro assistir filme e série. E falando um pouco sobre o assunto que a gente colocou aqui, eu assisti um filme no final do ano passado, que tá na Amazon, não sei se tem em algum outro lugar. Mas se chama a Maratona de Brittany. Eu tô nessa pegada de corrida, né? Eu gosto. Então eu tô me preparando pra minha primeira aí que eu quero fazer em 2020. E esse filme, ele traz muito do que a gente tava falando. Porque o filme, ele mostra o processo de mudança da mentalidade de uma pessoa que não estava mais confortável na situação que ela se encontrava naquele momento.
Uhum.
Só que, assim, primeiro alguém precisou, sem dar spoiler, né? Mas primeiro alguém precisou dar aquela cutucada pra daí ela entender que ela não estava confortável. Realmente ela não estava. Então, por exemplo, pra você que tá assistindo, talvez esse vídeo, esse conteúdo, esse nosso bate-papo, seja essa cutucada pra você olhar pra sua realidade hoje e falar, poxa, real, eu não tô feliz aqui, eu preciso mudar. Então, a história desse filme, Maratona de Brittany, conta isso, né? Como foi o processo para ela alcançar um grande objetivo. Porque frente à mudança que ela queria, ela se coloca uma meta aparentemente impossível. Então, ela... Só assim, né? Isso não é spoiler, esse é aquele negócio lá do filme. Como é que é o nome?
A sinopse.
A sinopse do filme já fala isso. É uma pessoa que decide correr uma maratona. Ponto. Só que ela nunca tinha corrido na vida dela. É aí que começa o desafio. Então é muito legal para acompanhar o processo. E um segundo filme que eu não tinha colocado aqui, mas me trouxe agora, que a gente estava falando sobre longo prazo e tal, foi o primeiro filme que me deu uma leveza em relação a viver cada dia. Eu entrei numa vibe ali com uns 24, 25 anos, tinha saído da faculdade, tinha casado recentemente, não estava no emprego dos sonhos. Aquilo começou a me dar uma agonia, sabe?
Uhum.
E eu comecei a entrar numa pilha. Nossa, né? Não tô fazendo nada. Não... Tem tanta gente. Aí,
Sim.
assunto pra outro vídeo, né, gente?
Comparação.
Exato. Tem tanta gente que já tá mais e é mais novo, enfim. E eu assisti um filme na Netflix que é um romance, é uma gracinha, que chama Simplesmente Acontece. Se
Ah,
tornou
sei.
meu filme preferido, assim, de romance. E por que que eu acho que ele se aplica aqui? Uma coisa que eu gosto muito nesse filme é que mostra, né, toda a passagem de vida dos personagens principais, desde a adolescência até a vida adulta, e mostra claramente o quanto eles foram evoluindo. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu terminei o filme com o sentimento de tá tudo bem, vai dar tempo.
Tipo, a vida não precisa seguir o script padrão, né? Pra
Exato.
dizer que tá dando certo e tá indo pra frente. Tem
Exato.
vários
Então,
caminhos.
esses dois filmes, assim, se você tá nesse momento, né, tanto de planejar e executar, esse da Britney é fantástico, mas esse do Simplesmente Acontece também vai trazer essa leveza de você pensar que tá tudo bem, porque a vida ela não se resume a
Sim,
2020,
não
por exemplo.
importa a merda que eu esteja, o
Sim!
buraco que eu esteja.
Tá tudo bem, tá tudo bem. E você, Má, alguma coisa assim de valor que você quer indicar também nesse primeiro vídeo que a gente tá fazendo?
Vou indicar aquilo que eu sempre indico para todo mundo que eu encontro na rua, porque eu acho maravilhoso. E todas as pessoas do mundo devem saber que isso existe, que é um site, o Teledipte. Ele traz então previsões numerológicas, né? Você vai fazer seu cadastro, nome completo, data de nascimento, e de acordo com essas informações, tem o cálculo que é feito, né, através do estudo da numerologia, e você vai ter acesso gratuito ao seu mapa numerológico, onde você vai ter informações, sobre a sua personalidade, seus talentos, uma área provável aí para você trabalhar, né, em termos de carreira, profissão. E também tem previsões para o seu ano, né? Porque a numerologia descreve como ciclos de 9 anos que a gente vive, né? Então, os números de 1 a 9, a cada 9 anos é um ciclo que a gente vive. E aí você entra lá e vai ver, 2020, qual ano em que eu estou, né? Ah, eu estou no ano 1. Ah, então um ano de uma nova etapa, um novo ciclo, recomeço. Ou estou no ano 9, um ano de finalização de ciclo. E aí você entende em qual momento da sua vida você está. E como se organizar melhor de acordo com isso. E além da previsão do ano, ele vai destrinchando então e traz a previsão de cada mês, né? Porque você consegue também se planejar e se organizar de uma forma mais micro para o dia a dia, né? Então todo dia primeiro de cada mês ele disponibiliza lá uma previsão e eu sempre acompanho a minha. E isso é uma coisa que me ajudou muito, né? Descobrir esse site agora em 2019 e todos os meses eu fui acompanhando a previsão e me ajudou muito a entender assim o porquê daquelas coisas que eu tava passando e como aproveitar melhor as oportunidades, né? Então, por exemplo, tem um mês lá que ele vai dizer que é um mês muito favorável para você receber oportunidades, propostas e que é para você estar tá mais aberto, mais atento, receber o convite, vai, mesmo que seja de um lugar que normalmente você não iria, porque lá você pode conhecer alguém que vai te fazer uma proposta interessante. Então, você já fica mais atento. Então, eu acho que é como se fosse É uma carta na manga mesmo, você recebe uma dica, né, do que está acontecendo ali naquele momento e você já fica mais esperto saber como aproveitar as oportunidades.
Legal. Gente, esse é o primeiro vídeo que nós gravamos juntas. Ele vai estar tanto no meu Insta quanto no da Má, tá? Se você me segue, vai estar o arroba dela ali na descrição. Se você segue essa pessoa maravilhosa, vai estar o meu arroba e você começa a me seguir também. Vamos trocar os seguidores. E a gente também queria pedir para vocês fazerem assim, né? Não diria uma avaliação, mas dizer se vocês gostaram do vídeo,
É,
claro.
feedback, né?
Dá um feedback pra gente. Sugerir temas, se você se sentir confortável com isso, pode ser tanto no meu direct quanto no da Má também, né? Se você tem interesse em aprofundar o conhecimento em alguma das áreas, com certeza você percebeu que nós somos diferentes, né? Então, a Má, ela conhece muita coisa que eu não faço a mínima ideia. Ela tava falando aqui do Teledip. Se tiver perguntar pra mim numerologia, eu não vou saber te dizer, mas ela vai,
É
então.
quem que tá acompanhando todo
Não
mês?
é? Ai, gente, maravilhoso. Acesso o negócio lá, Teledipte, olha. Eu segui a dica, viu? E eu gostei muito. Então, se você quiser saber mais, tanto sobre o meu mundo ou o mundo da Má, né? Procura pela gente, que nós estamos aí disponíveis para isso também, para poder te auxiliar.
E para acompanhar também os projetos, né, que a gente tá trabalhando
Sim!
e logo logo tem novidade aí saindo do
Exato.
forno.
Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado, Má, alguma consideração a mais. O podcast, eu tava esquecendo. Se você começou a ver esse vídeo e por algum motivo precisou parar, tal, né? Porque às vezes a pessoa começou e parou, ela não vai estar aqui, né, agora. né? Buguei, mas ok.
Não, não. Mas
enfim, a gente tem um podcast, tá? É isso que eu queria falar. Esse mesmo conteúdo tá em podcast, a gente vai disponibilizar o link. Então, se pra você for mais confortável ouvir apenas o áudio...
É que às vezes a pessoa quer ouvir de novo, né?
Exato. Pra maravilhosa, tá vendo? Né? Equilíbrio. Gente, é isso. Obrigada pra quem ficou aqui.
E... Ai, obrigada, né? Por estar aqui, topar isso aqui comigo. E...
Erro de gravação aqui do final, gente. Estamos aqui semana que vem de novo. Vai ser um conteúdo por semana.
É isso, é mais.
Tá bom?
Eu ia falar pra finalizar, mas a gente fala tanto, Maria.
Gente, eu